Meus amados, o título dessa mensagem é Preço ou Valor? E ao término do relato de toda a criação, as Escrituras Sagradas relatam lá em Gênesis 1, versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. E esse é o relato da criação. E Deus ele criou o homem para ser imortal, para não ter que passar por essa morte. Gênesis 2, versículo 15 a 17, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E seguindo a história, nós sabemos que o homem pecou, e com isso a morte espiritual, mas também uma morte física, ao final de determinado tempo, passando a vivenciar a mortalidade, e começando o homem a viver o temporal. Um Deus que se relacionava com o homem de tal maneira que esse homem ele foi constituído por Deus conforme a sua imagem e semelhança. No latim, essa palavra é conhecida pelo termo imago Dei. No hebraico, é tselem demut, a pronúncia para imagem e semelhança, e os vocábulos para o grego é Eikon ou Moises. Então essas palavras são palavras para poder dizer essa imagem e semelhança que o homem foi feito de Deus. Mas em Gênesis 3:8, lá diz que o homem ele visitava, melhor dizendo, Deus ele visitava o homem sempre na viração do dia. E sempre na viração do dia, Deus ele visitava o homem. Mas, após a desobediência, teve um determinado dia que Deus chegou e o homem se escondeu de Deus. Se escondeu porque ele havia desobedecido à ordem de Deus, comido o fruto proibido. E aí, então, esse homem, ele foi lançado, homem e mulher, para fora desse paraíso, para fora do Éden, para fora da intimidade com o Criador. E através da interpretação das Escrituras Sagradas, nós sabemos que o limite geográfico, ele é a menor parte dessa consequência. É a menor, ele ter saído daquele lugar e ter sido direcionado para um outro lugar, isso é a menor parte da consequência. Mas, a partir daí, o homem que foi feito conforme a imagem e semelhança do Criador, ele continuou se multiplicando, só que findou essa multiplicação dessa dádiva da imagem e semelhança do Criador, porque dali para frente, ao ele gerar filhos, ele começou a multiplicar conforme a sua própria imagem e semelhança, porque o pecado havia entrado na história da humanidade. A natureza humana havia sido corrompida, e o ser humano passou a ser uma imagem e semelhança distorcida do Criador, na esperança de que aquele que começou a boa obra, que ele complete essa restauração e essa obra até o dia de Cristo Jesus. Gênesis 5, versículo 1 a 5, me acompanhe, por favor. Gênesis 5, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, aqui em Gênesis 5, do 1 ao 5, que nós acabamos de ler, é um texto muito relevante mesmo. Porque descreve que os dias de Adão chegaram ao fim. Porque não foi para isso que Deus havia criado o ser humano, mas os dias dele, por ter desobedecido, por mais que foram tão extensos, mas chegaram ao fim. A consequência do seu pecado foi transmitida a toda criatura gerada após ele. Esse termo é conhecido na teologia sistemática como o pecado original ou o pecado imputado a toda a raça. E a partir daí, a maldade entrou na humanidade, na história da humanidade, e logo no capítulo 4 de Gênesis, depois do pecado, nós já nos deparamos com um homicídio de um irmão matando seu próprio irmão. E Deus ele proporciona uma solução paliativa para esse problema do pecado na história da humanidade. Levítico no capítulo 1, ele vai descrever toda essa história, essa construção, Deus estabelecendo o sacrifício de animais para que o homem tivesse os seus pecados perdoados. Só que essa solução ela era paliativa, porque você ia lá e oferecia esse sacrifício, saía dali, depois você precisava de matar um outro animal, porque não era uma culpa que era absolvida na completude, mas haja animais, haja sangue de animais. Então, muitos e muitos animais, por muito e muito tempo, tiveram que ser sacrificados para amenizar essa culpa do ser humano. Mas essa solução paliativa era apenas a sombra daquilo que estaria por vir. O Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então isso era um tipo de Cristo, apontando para Cristo. E por que que era necessário isso? Porque o próprio Deus instituiu em Hebreus 9, versículo 22, lá está descrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário a remissão de pecados por meio do derramamento de sangue, primeiro dos animais e depois desse Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. E essa solução definitiva, ela só foi possível por meio da vida de Jesus Cristo, porque somente ele foi gerado sem pecado, sem estar sendo multiplicado à imagem e semelhança do homem, como foi depois de Gênesis capítulo 5. Então foi necessário que ele fosse gerado pelo Espírito, colocado no ventre de uma virgem, para que ele pudesse completar essa obra e nos redimir por meio do seu sacrifício. E aí então, esse homem que é a imagem e semelhança do Criador, mas uma imagem e semelhança distorcida, ele começa a ser refeito, reconstruído, por meio do amor de Deus por nós. E aí o problema da separação da humanidade, porque logo que o homem pecou, a primeira consequência foi essa geográfica, que ele foi expulso do paraíso e da intimidade com o Criador, e Cristo refaz esse caminho, no qual nós podemos orar e falar com Deus por meio do nome de Jesus Cristo. Isaías 53, o texto que nós já lemos no início, versículo 4 a 7, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E assim como foi profetizado, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, antes daquilo que aconteceu, antes daquilo que nós acabamos de vivenciar, na plenitude dos tempos, isso veio à tona. E em Romanos 5, versículo 19, diz, Deus reconstruindo todo esse problema que o homem trouxe para a história da humanidade, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E glória a Deus por isso. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E é isso que Cristo nos proporciona. Jesus Cristo pagou o altíssimo preço pelos nossos pecados, por meio da sua redenção, e nos deu o livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Contudo, eu os convido para refletir brevemente sobre o preço e a valorização de Jesus Cristo. Porque assim como alguém que nasce em uma situação mais favorável, e com isso ele pode se acostumar, e talvez nem chegar a refletir como que aconteceu para ele chegar nessa situação favorável, porque ele simplesmente herdou isso. Ele chegou lá e a sua família, a sua condição já estava nessa posição. Então talvez ele nem passa a refletir isso, porque ele já pegou o barco, as coisas, dessa maneira. E assim é para aquele que se acostuma no caminho da graça. Então talvez não dá o devido valor à graça de Jesus Cristo. Uma coisa é o preço, outra coisa é valor. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Nós vivemos na era do preço. Nós corremos para pagar o preço. Há quem diga que tudo na vida tem um preço. Contudo, nem sempre nós refletimos acerca do valor. E para mim, embora no dicionário, essas duas palavras elas aparecem como sinônimos, eu vejo que elas estão completamente separadas. E eu discordo completamente disso. Quando nós só refletimos o preço, nós podemos viver a banalização daquilo que está por trás. Quando nós olhamos só o preço, é possível que aquilo que está por trás seja descartável e que estimule apenas a satisfação momentânea, temporal. Aquilo que tem preço apenas, com o tempo já não sacia mais. E logo é necessário pagar o preço de outra coisa para saciar alguém que é insaciável. Esse anseio desenfreado por satisfação que está presente no homem por causa do pecado. Já quando nós refletimos o valor, aí então o olhar para o preço se torna diferente. Já aconteceu de você olhar para alguma coisa, você vê que está caro, você fala, isso não vale isso. E ultimamente a gente está falando isso para quase tudo, né, na vida. Nós temos a valorização do preço pago. Quando se tem a valorização do preço pago, nós podemos nos abrir para admiração e até para gratidão, olhando para Cristo, quando nós valorizamos o preço pago. Porque esse preço a gente não pode pagar. Foi Ele que pagou. Nós só podemos dar o devido valor. O preço que Cristo pagou foi muito caro, muitíssimo caro. E se olharmos para o preço sem o seu devido valor, nós podemos reduzir Cristo a uma pessoa que morreu, como tantas outras que morrem, e que por um tempo pode até trazer um certo espanto para nós, mas que com o passar dos dias, isso vai reduzindo. A gente já ficou espantado, assustado, admirado com muitas mortes que aconteceram, que a gente vê na televisão, mas se a gente não atribuir o valor ao que Cristo fez, somente o preço, talvez daqui a pouco vai ser só mais um homem que morreu na história, como tantos outros. Agora, se olharmos o valor desse altíssimo preço, aí então é impossível não ser abraçado por essa maravilhosa graça, essa graça de Jesus, por esse favor imerecido. Romanos 10, versículo 9 e 10, lá vai descrever a maneira como nós devemos começar a reconhecer esse valor. Quando diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Meu amado, é graça. E nós temos um conceito muito errado dessa palavra graça, grátis. Porque para a gente o que é graça, o que é de grátis, né? É grátis. A gente lembra de que quando você vai lá no mercado e está dando uma amostra grátis, você não precisa de pagar por isso. Mas, na verdade, não é porque é barato que é graça, a graça de Jesus. É porque é muito caro e ninguém teria condição de pagar. Essa é a diferença do grátis, desse mau conceito que temos sobre graça e aquilo que Cristo fez por nós. Então, é graça não porque é barato, mas é porque é muito caro. É porque ninguém de nós teríamos condições de pagar. E por isso que é graça, e por isso que é favor imerecido, e por isso que não é possível vivermos pautado no mérito. E por isso nós precisamos viver a dimensão do valor, daquilo que não podemos pagar, mas que vale muito, que é o que vale mais nesse mundo. Nós não podemos reduzir esse altíssimo preço à banalidade. Jesus Cristo pagou esse altíssimo preço por amor a nós e por conta do tamanho da nossa transgressão, do nosso pecado, para reparar esse estrago imenso que o homem trouxe para a história da humanidade. Ele pagou esse altíssimo preço para suprir a nossa miséria, para nos redimir, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. E se confessarmos com os lábios, mas não crermos com o coração, pode ser que sejamos achados entre o joio e não entre o trigo, porque o Senhor, em dado momento, Ele virá para separar uma coisa da outra. Pode ser que pareçamos, mas não somos. E assim, diante do contato com a palavra, com a fé, com o sagrado, não nos abrimos para a transformação que Deus opera no ser humano. E assim estaremos reduzindo tal prática à banalidade, sendo meramente um simpatizante do cristianismo, Puxa, eu acho bonito o que eles fazem, mas não tenho vida naquilo que eles fazem. Nós reduzimos a banalidade quando vivemos diante dessa verdade, porém indiferentes, negligentes, omissos. Quando olhando para as Escrituras e para a história, vemos o Cristo vivendo o amor ágape, porém não somos estimulados a o imitarmos. Aí nós estamos reduzindo isso à banalidade. E para o imitarmos, isso tem ligação a nos entregarmos por outros e não a vivermos em prol de nós mesmos. É assim que nós nos entregamos para poder viver o amor de Deus. O que Cristo fez por nós é verdadeiramente a maior expressão de amor. E nós cantamos isso aqui. O amor ágape, o amor sacrificial. João 3,16, que as crianças leram, diz: porque Deus amou o mundo. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo. Mas tem um outro texto. Em 1 João 3,16. E olha só a semelhança dos fatos. Que a gente conhece de cor e salteado João 3,16. Mas olha o que, diz em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que coisa, né? Isso não diz apenas a respeito de Cristo, mas deve dizer ao meu e ao seu respeito. O convite é para seguirmos a Deus pelo caminho que é o próprio Cristo. Mas para trilhar esse caminho da maneira correta, nós precisamos nos constranger pela nossa falta de mérito. Contudo, pela graça, ser impulsionados e colocados em movimento por tal amor, fazendo jus ao seu valor, ao valor do sacrifício de Jesus Cristo. É necessário darmos o devido valor ao que Cristo fez por nós. Eu proponho nessa noite, nesse momento, uma oração de confissão, de entrega, ou quem sabe até de renovação de votos, e com muita gratidão por tão grande amor, que vivamos uma vida dedicada para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feche seus olhos. E se você tem o que agradecer, se você dá o devido valor para tudo isso que nós vimos, cantamos, ouvimos, diga para Ele em oração que Ele está te escutando nesse momento. Se você está distante do Senhor, distante do ajuntamento, agora também é o momento para você reparar isso, lembrando que a Páscoa, ela é marcada pela ressurreição. Então fale isso também em oração nesse momento, se comprometendo, pedindo a ajuda de Deus, e Ele vai ser contigo. Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, que nesse momento oramos, ó Pai, reconhecendo o imenso valor do que Cristo Jesus fez por nós. E só estamos aqui hoje, Pai, reunidos nesse ajuntamento, nessa casa de oração, porque Cristo tornou isso possível. Porque Cristo trouxe sentido, trouxe vida para nós que andávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos encontrou, nos abraçou, nos acolheu, limpou as nossas feridas. E nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E por meio desse sangue nós somos alvos mais que a neve. E o Senhor colocou em nós uma marca, porque nós viramos a habitação do Teu Santo Espírito, que é o penhor da promessa. E é isso que separa os filhos de Deus, que nos marca e nos protege e nos encaminha e nos dá a garantia de um futuro maravilhoso preparado por Ti. E nós Te louvamos imensamente por isso, Senhor. E nesse momento, porventura pode ser que alguém, que alguns, estão fazendo uma oração de confissão, reconhecendo a negligência, a omissão, o distanciamento, a falta de valor que nos convida para imitação. Mas o maravilhoso é saber que, se confessarmos os nossos pecados, nós temos em Ti um justo advogado, que nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda a culpa. Então, Senhor, abraça o Teu povo, que nesse momento fala contigo em oração, em contrição, em gratidão.